O Salmo 33, a partir do versículo 18, ele diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. O Senhor fala que se nós esperarmos com confiança, os seus olhos estarão sobre as nossas vidas. Nós sabemos que Deus é Espírito. Nós sabemos que os olhos de Deus estão por toda parte. Mas o Senhor, ele dá uma especial atenção para aquele que tem temor diante do Senhor. Este temor significa nós termos medo do Senhor? Ele pode nos fazer algum mal? Certamente que não, porque Deus, ele só quer o nosso bem. Se Deus permite que nós passemos por alguma dificuldade, por uma tribulação, por alguma situação tormentosa, ele quer de nós alguma coisa. E nós temos que saber que ele pode fazer da nossa vida o que bem quiser. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós abrimos mão dos interesses que eram nossos. Deixamos de lado, irmãos. Entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor para que ele pudesse fazer o necessário para a nossa salvação. Porque a partir do momento que recebemos o Senhor, os nossos interesses já não estão mais nas coisas do mundo. A nossa esperança já é para a eternidade. Mas nós vamos abandonar as coisas do mundo? Vamos deixar de lado a nossa vida? Não, o Senhor em nenhum momento, ele disse que nós deveríamos abandonar as nossas vidas. Ele não disse que nós iríamos deixar de ser pais, mães, profissionais, cidadãos. Mas ele iria dar um outro sentido à nossa vida. E diante deste patrimônio que foi colocado à nossa frente, chamado o Senhor, o Salvador, diante de Jesus e da obra que o Senhor tem feito ao longo de toda a história, nós nos colocamos diante dele com um profundo respeito, com uma profunda admiração. Os profetas, eles chamavam esta admiração, este respeito de temor, porque nós sabemos que ele pode pegar a nossa vida e fazer conforme ele quiser. Ele não se importa com os nossos sonhos. Ele não se importa com o que nós achamos ou pensamos, o que nós sabemos. Ele é o Senhor de todas as coisas. E ele tem um propósito para nós. Este propósito é espiritual. Como é que nós vamos apreciar a vontade do nosso Senhor, olhando as coisas celestiais pelos olhos da carne? Não temos condições alguma de apreciar os atos do Senhor, de dizer que o Senhor não está fazendo ou está nos deixando esperar por muito tempo. É preciso termos a confiança plena em Jesus e saber que todas as coisas que ele faz visam o nosso bem. E se nós nos entregamos a Jesus, tenha certeza, ele pode fazer da sua vida o que ele bem entender para a salvação da tua alma. Quanto mais nós tivermos respeito e temor a este Senhor, mais sujeitos nós estamos a ele. Quanto mais sujeitos e entregues ao Senhor, menos males acontecerão. O Senhor, ele olha para nós se nós tivermos amor por ele, admiração por ele, respeito por ele. Quando nós esperamos Deus agir na nossa vida, nós esperamos que Deus seja justo. Senhor, eu acho que mereço a sua atenção. Senhor, não estás sendo injusto comigo? Tantas tragédias na minha vida, por que, Senhor? O nosso coração precisa aguardar no Senhor, não na sua justiça. Diz aqui o finalzinho do versículo 18. Mas nas suas misericórdias. E quem aguarda na misericórdia não tem que questionar. Tem só que esperar. A experiência nossa, irmãos, é pessoal, é íntima. É dentro de nós que acontece essa grande experiência com o nosso Senhor. O Senhor tem poder para livrar as nossas almas da morte. Veja o verso 19. Mas de que morte ele fala? Se todos morreram? A palavra está falando da morte do corpo? Não, a palavra está falando de uma outra morte. Essa sim, objeto do nosso interesse, porque se morrermos, estamos perdidos. Nesta vida e depois dela, ele fala da morte espiritual. Ele pode nos livrar e pode nos conservar vivos, cheios de vida, mesmo nos momentos de dificuldade. Eu não posso ter dúvida. Em nenhum momento eu posso ter dúvida que o Senhor pode me manter vivo, mesmo diante da fome, das doenças, das tragédias que estão batendo na porta aí de todos nós. Quem pode nos garantir? Só o Senhor. Só o Senhor pode nos garantir, nos conservar vivos. E conservar viva a nossa casa, quer dizer, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos pais. Só o Senhor pode garantir. A nossa alma, ela espera. As Escrituras, elas falam que a nossa vida é sempre uma esperança. Parece que nunca chega o que nós estamos esperando. Porque, em verdade, não estamos esperando alguma coisa que vai chegar materialmente. Estamos esperando, em verdade, o cumprimento da promessa do Senhor, que é de nos conceder vida eterna. Por isso, nos movemos em esperança. A vida de um cristão é de uma constante espera. Ora, mas a vida do cristão também é de tribulações. O cristão é fustigado pelo mundo. O Senhor nos fala em abundância que o mundo não gosta de nós. Se somos crentes verdadeiros, vivemos em angústia, vivemos em perseguição, vivemos em calúnia. E quem suporta isso, irmãos? Nós só podemos suportar se nós estivermos no Senhor. Porque o sofrimento, as dificuldades, as tribulações, elas tomam uma outra feição. Já não sofremos mais para a morte. Não há desespero no nosso sofrimento. Não há revolta no nosso sofrimento. Ora, a revolta é sinal que nós ainda não encontramos o Senhor. Se encontramos, não nos revoltamos. Esperamos no Senhor, nas suas misericórdias, na sua intercessão. O nosso coração, veja onde ele se alegra. Quantas pessoas procuram alegria nas coisas materiais, nas coisas terrenas, não é? Nós mesmos sonhamos, ah, vou comprar isso, vou ter aquilo, vou trabalhar para ser assim, para ser daquela maneira. Pensamos que a nossa realização, ela acontece aqui nesse mundo. Mas a realização de que fala a Escritura, aquela paz que o Senhor disse que nos daria, está dentro de nós. É lá dentro de nós que nós vamos encontrar a paz que o Senhor disse. Olha, não é igual à paz do mundo. Quantas pessoas vão à igreja buscar a paz do mundo? Se decepcionam com o Senhor. Dizem que não encontraram o Senhor. Querem inventar alguma coisa para fazer exteriormente ofertas, promessas, desafios e tantas outras coisas mais, para ver se encontra aquilo que elas deveriam encontrar dentro delas. Elas procuram fora. Se disserem que há um milagreiro em qualquer lugar, a 500 quilômetros de distância, a 1000 quilômetros de distância, as pessoas pegam ônibus, elas viajam de carroça, de burrico, mas elas vão lá. Elas acham que aquela pessoa, aquele enviado, aquele guru, aquele pastor, seja quem for, vai resolver o problema dela. Ela está procurando a solução fora dela. Ela não entende que é interno o nosso encontro com Deus. A nossa alma precisa aquietar-se para as coisas externas, para as coisas do mundo, para as preocupações exteriores, para ouvir o Senhor dentro de nós, no silêncio das nossas almas. Temos que refletir na igreja, irmãos, fechar os nossos olhos e deixar nossa alma chorar, chorar pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pela nossa má vontade, pelas paixões que ainda dominam nossa alma, chorar diante do Senhor para ouvir a voz silenciosa dele nos confortando, nos trazendo um pouquinho daquela paz que ele disse que nos daria. É interno, irmãos. Não está fora de nós. Quisera estivesse fora. As coisas que estão fora, elas são enganosas. Nós não podemos deixar que elas nos enganem. Tanto que precisamos sempre fazer, 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 para poder nos iludir que estamos conseguindo esta paz, mas ela nos escapa como se fosse um passarinho que voa quando abrimos a nossa mão. Ela foge de nós porque nós buscamos essa paz no lugar errado. O nosso coração, ele se alegra no Senhor. Essa alegria, veja no versículo 21, é fundamentada na confiança que nós temos no Senhor. Esse laço que se estabelece entre o crente e Deus, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este laço é que traz para nós a alegria e a paz no nosso coração. Irmãos, não importa aonde nós estivermos, não importa se somos crentes na África, se somos crentes no Japão, nos Estados Unidos, não importa em que lugar, na Europa, em qualquer lugar do mundo, irmãos. O Senhor, do mesmo modo, fala ao nosso coração. Em vez de nos lamuriarmos, alguns irmãos escrevem para a igreja dizendo: olha, não tem igreja aqui, o que eu faço? Eu digo, mas nós somos o templo do Deus vivo. Jesus disse: vós sois o templo do Deus vivo. Como que não tem igreja? Você é a igreja do Senhor, você é o templo do Senhor, você é a morada de Deus. Onde é que você está procurando a igreja? Você é o templo do Deus vivo, mesmo sozinho, fala com o Senhor, ouve os conselhos do Senhor. Mas estejam atentos, irmãos, há pessoas que se perturbam ao falar com o Espírito de Deus. Mas se perturbam porque querem que o Espírito de Deus trate das coisas do mundo. Essas coisas nós não temos que nos preocupar. Jesus abundantemente nos instruiu, dizendo: olha, eu acrescentarei a vocês essas coisas. Não se preocupem com o dia de amanhã. Cada dia tem seu mal. Procuraram o Senhor, questionando o Senhor: Senhor, e o que comer? O Senhor está falando coisas lindas. O seu discurso é maravilhoso, mas nós precisamos comer. Nós precisamos comer, Senhor. Nós precisamos morar, Senhor. Nós precisamos vestir, Senhor. Ele diz: não vos preocupeis com tais coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a justiça do reino de Deus. As coisas do Espírito. Se achega ao Senhor, não vá na casa do Senhor reclamar, não, irmão. Dizer que você não tem emprego, que você não conseguiu achar marido, que você não conseguiu achar mulher, que você perdeu seus filhos, que a sua casa está destroçada. Não vai reclamar, não, irmão. Acha mesmo que o Senhor não sabe o que está se passando na tua vida? Você precisa ir lá contar para o Senhor? Ele já sabe. se achegue ao Senhor para ver se você estabelece com Ele esta comunhão, este laço de intimidade, irmãos, para que dele possa fluir para nós a vida. Esquece a confusão que está tua casa, essa vida que você tinha até poucos dias sem Cristo. Satanás está no meio da tua vida, acabando com a tua paz. Porque você tem uma vida que favorece a presença do diabo. Deixe de acusar Satanás. É muito comum nas igrejas cristãs acusarem Satanás pelos males que se passam à nossa volta. É cômodo acusar Satanás, dizer: ele é culpado. Acusa ele que quando você partir para o lado de lá, ele vai estar te esperando. Ah, você dizia que eu era culpado pelos teus males? Vem aqui que eu vou te mostrar quem é culpado pelos teus males. E ele vai te acusar de todas as coisas más que você fazia. E vai dizer: ó, aqui você vai morar agora aqui onde eu estou. Satanás explora as nossas fraquezas, as nossas mentiras e ilusões. Não fosse assim, irmãos, não haveria princípio de responsabilidade. Existe aquela ideia infantil que Satanás era um anjo de luz que se revoltou contra o Senhor e passou a lutar contra os interesses do Senhor e a perturbar a vida de nós todos que somos, por natureza, bonzinhos. Você acredita mesmo que nós somos bonzinhos por natureza? E Adão, o que você vai falar da história de Adão, que foi desobediente ao Senhor? Quando nasceu, deixou arrastar-se. E nós não somos da geração de Adão, irmãos? Não nascemos marcados pela desobediência? Somos inclinados ao pecado? Sofremos arrastamentos com facilidade? Ora, sejamos sinceros. Nós é que nos deixamos arrastar pelo diabo. Nós é que nos deixamos arrastar pelo pecado, pelas tentações, porque não buscamos o Senhor. Não fomos atrás de Jesus e dizer assim: Jesus, me protege, Senhor. Me tira desse buraco. Ao contrário. Nós gostamos do buraco. E entramos dentro dele por vontade própria. Aí sim, o maligno, ele nos convidou. Mas nós tivemos liberdade para ir. Somos responsáveis pela vida insana que levamos. Quando vamos buscar Jesus, não vamos dizer para Jesus remendar nossa vida, não, irmãos. Vamos buscar Jesus: olha, arruma lá em casa, aquilo está meio assim, não dá para o senhor arrumar aqui, arrumar acolá. Olha, a sua vida velha, ela não é de interesse nenhum para a mudança de vida que Jesus quer fazer em você. Não é de interesse algum. O Senhor costumava dizer que a gente não pode pôr vinho novo em odre velho. O odre era um recipiente de couro. Quando ele estava meio velho, eles guardavam vinho. Quando ele estava meio velho, ao pôr o vinho novo fermentava e rompia o couro. E se derramava o vinho que havia ali sido colocado. O Senhor dizia: olha, não pode pôr vinho novo em odres velhos. Não se remenda a roupa velha com pano novo. Ele quis dizer: olha, eu não vim aqui para remendar. Ao termos encontrado o Senhor, quando nós queremos manter parte da nossa vida velha, nós estamos remendando, remendando. O Senhor diz: olha, fica pior o conserto, rasga muito mais. Vamos buscar o Senhor para chegar no Senhor e dizer: ó, Senhor, eu estou aqui para te encontrar. Ó, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor me salve, Senhor. Eu estou aqui para o Senhor me perdoar, Senhor, dos pecados que eu lembro e dos que eu não lembro também. Senhor, eu não sei de nada. Olha a minha vida aqui, Senhor, na minha casa. Isso é a minha vida, Senhor. Isso sou eu, Senhor. Olha como está a minha vida. Essa é a minha obra, Senhor. A tua vida testifica contra você. Ela é tua testemunha diante de Deus. Que vida que você pensa que tem? Você acha que ainda você é alguma coisa, irmão? Acorda. A tua vida é você. A confusão da tua vida é obra das tuas mãos. Você que se entregou ao mal. Você que quis se afastar do Senhor. não se interessou por ele quando ele bateu na tua porta. Vamos chegar na casa do Senhor e dizer: Senhor, faz o que quiseres da minha vida, eu quero daqui para frente. Eu quero acertar, não quero mais viver na escuridão. Deixa Jesus entrar, para que ele possa trabalhar a tua alma. É lá dentro de você que vai acontecer as mudanças. O que você deve fazer? Você deve orar. O que você deve fazer? Você deve ir à igreja. Não vai à igreja ofertar. Meu irmão, não vai à igreja pagar dízimo. Ah, vou pagar meu dízimo, Jesus vai ficar contente e vai resolver meus problemas. Não vai atrás disso. Não vai cumprir promessas. Não vá procurar um pastor especial. Olha, aquele pastor lá, ele tem um dom do Espírito Santo. Eu vou procurar ele para ver se ele pode me orientar, resolver meu problema. Olha, você está procurando fora de você aquilo que está dentro. Você não vai achar. Não vai resolver teu problema. Deixa Jesus trabalhar a intimidade da sua alma. Vai na tua igreja orar. Ah, os irmãos não chegaram ainda? Ótimo. Senta no cantinho da igreja, pega a tua escritura, lê uma página da escritura e ora, e conversa com o Senhor. E confessa o teu pecado a Ele, as tuas angústias. Seja sincero com o Senhor é bom. Ouve a pregação do pastor, vê o que serve para você na pregação da noite. Aquela palavra ali serve para mim, o Senhor está falando para mim. Não diga que essa é uma palavra boa para o seu vizinho. Essa é uma palavra boa para o seu marido. Ah, minha mulher precisava ouvir isso daqui. Meus filhos, se estivessem aqui, seria ótimo. Sim, você está fazendo o que na casa do Senhor? A questão é individual, é pessoal. Então vá à casa do Senhor buscar o Senhor. Feche os teus olhos e procura o Senhor dentro de você. Ele vai te falar no silêncio da tua alma. A sua vida vai mudar, o seu ânimo vai mudar, as portas vão se abrir, aquela confusão que Satanás fez da tua vida, ela vai se diluindo, ela vai se dissolvendo, irmãos. Quando você menos espera, a vida nova chegou. Quando você menos espera, você vê um Senhor atuante, você vê um Senhor que vai à tua frente, preparando os caminhos, para que as coisas possam correr bem. Não vamos falar de sucesso material, hein, irmãos? Ó, não confunda. O Senhor não vem trazer prosperidade material para ninguém. O Senhor sustenta a nossa vida. O que para nós basta, é suficiente. Mas o Senhor vai abrindo os caminhos para a nossa vitória espiritual. Ele venceu a morte, irmãos. Ele venceu os infernos, irmãos. Ele disse para Satanás, sai, Satanás, sai imediatamente. Ele não pode reter o Senhor. Como não o reteve na morte. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Nós precisamos estar do lado de Jesus, irmão. Do lado dele, não contra ele. Imagina o Senhor de todas as coisas do nosso lado. Só pode dar certo, não pode dar errado. Não pode dar errado de maneira alguma. O Senhor é bom, o Senhor é próspero. E fará com que nós sejamos também vitoriosos, como ele foi. Não diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus. Nós queremos é essa vitória, porque essa é eterna. A vitória que nós conseguimos aqui no mundo, passa. Quantos eram ricos, ficaram pobres? Eram bonitos, ficaram feios? Eram saudáveis, amanheceram doentes, enfermos? Eram importantes, estão esquecidos? Eram famosos? Hoje, ninguém se lembra mais deles. O que é a nossa vida? Eles diziam, é como uma planta formosa por certo tempo. Quando vem o sol, ela murcha. Quando termina o dia, ela secou. Isso é a vida e a glória dos homens. Não é nada, irmãos. Não perca o seu tempo atrás dessas fantasias, dessas ilusões. Não corra atrás do vento. Nunca você vai pegar. O que nos espera é a glória da vida eterna. Isso é que nós precisamos pensar e ter na intimidade do nosso coração. Eu quero viver com Jesus. Enquanto meus dias aqui durarem, eu vou servir o meu próximo, vou viver bem com os meus irmãos. Vou cuidar das minhas obrigações, dos meus deveres, porque todos nós que somos crentes temos deveres a cumprir. E vou servir o meu Senhor onde puder, como puder. Ele está no comando da minha vida. Nesse Senhor, o meu coração encontra alegria. Quem poderá me roubar essa alegria? Quem poderá me roubar? Está dentro de mim. O Senhor habita dentro de mim, quem poderá me impedir-me? Me conduzirão à prisão? O Senhor estará comigo. A morte é liberdade. Como dizia o apóstolo Paulo, a morte com Cristo é ganho, não é perda não. Por que que todos temem a morte? Porque não entendem o que é a vida eterna. Não entendem com clareza as coisas espirituais. Satanás, ele teve o cuidado de colocar um véu sobre os olhos das pessoas para que elas não entendessem a glória da vida eterna. Ninguém nos roubará esta alegria. Nada que nos faça poderão nos roubar Cristo. Perseguição, calúnia, quem poderá nos roubar? O apóstolo Paulo dizia, nem os anjos, nem os arcanjos, nem os serafins, nada poderá nos roubar o Senhor. Nada poderá nos roubar. Ele veio para nos dar esta glória. Ele veio para nos tirar desta triste condição de servo de Satanás para passarmos a viver na casa do Senhor. E Ele nos faz entrar na sua casa, não como servos. Nós desejamos ser servos do Senhor, mas entramos nessa casa como irmãos. Ele diz, entra na minha casa como meu irmão. As minhas riquezas são tuas. Ele diz, eu te dei a vida eterna e todas as minhas coisas são tuas. Entra na casa do meu Pai. Todas as coisas, elas são tuas. Veja que glória o Senhor nos trouxe do céu. E gratuitamente, todos nós podemos receber o batismo do Senhor neste dia, neste momento. Todos nós. Tenha certeza que por pior que seja o nosso pecado, não importa o que fizemos, Ele não te pergunta, matou, roubou, adulterou, mentiu? Ele não te pergunta. Ele diz, crês que eu sou o Filho de Deus? Sim, Senhor. Crês que eu posso te salvar? Entre parênteses, dessa confusão que você se enfiou. Fecho parênteses. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor pode nos salvar. Crês que eu posso te dar a vida eterna? Eu creio, Senhor, na eternidade que há no teu santo nome. Ele diz, não está salvo. Pode começar uma vida nova. Que bom! Ele pegou todas aquelas dívidas nossas e pagou. Pagou na cruz. Pegou aquela promissória que a gente não tinha como pagar. E foi lá e cravou na cruz. E disse, essa dívida aqui é minha. Você está livre. De graça, irmãos. Não por merecimento, por suas muitas misericórdias. Por suas muitas misericórdias. Que coisa boa recebemos no céu. Que coisa boa recebemos do céu. Lutero dizia, é um verdadeiro presente. E a gente tem que crer no Senhor com alegria. Ele dizia. Com alegria, porque ninguém poderia nos dar um presente tão especial como nos foi concedido Jesus. Seja Senhor, versículo 22, para concluirmos, seja Senhor a tua misericórdia sobre nós, seja ela sobre nós, do mesmo modo como em ti nós esperamos. Quanto mais nós compreendermos a necessidade de esperar no Senhor, de viver em esperança, melhores misericórdias serão derramadas sobre nós. Amém? Que venham as misericórdias, que venham as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, porque misericórdia é bom demais. E todos precisamos muito dessas misericórdias do Senhor por causa dos nossos muitos pecados. Que Ele nos abençoe neste dia e nos guarde em sua paz. Amém. Senhor de todos nós, reunidos na igreja, mais um dia estamos. Homens, crianças, mulheres, velhos, aqui estamos reunidos, Senhor, em nossas misérias, em nossa pobreza espiritual, diante, Senhor, das Tuas revelações, diante, Senhor, das Tuas maravilhas. Nós nos sentimos, Senhor, muito pequenos, nós nos sentimos, Senhor, indignos da Tua presença. Mas comandastes entre os pecadores, junto das prostitutas, Senhor, dos homens desonestos, dos homens que estavam atormentados por Satanás. Nós também, igualmente, Senhor, nos sentimos assim à vontade diante de Ti. E queremos pedir as Tuas muitas misericórdias. E queremos pedir que o Senhor nos perdoe por tantas coisas loucas que fizemos. Que o Senhor perdoe, Senhor. Que o Senhor perdoe a nossa falta de vontade, de ânimo para seguir os Teus passos. Que o Senhor tenha compaixão da nossa simplicidade, Senhor. Somos quase nada. E nos receba, mesmo assim, com alegria na Tua casa. E mostre para nós o caminho. E mostre para nós o que temos que fazer. Qualquer coisa que seja, Senhor, nós queremos servir, nós queremos participar. Nós não queremos mais voltar à vida que tínhamos antes. Enquanto estivermos no mundo, o inimigo ainda vem, Senhor, nos cirandar. Vem rodear a nossa vida para nos atormentar. Vem perturbar a nossa paz. Vem tirar o nosso sossego, o nosso ânimo, a nossa esperança. Jesus, não deixe que Ele passe das medidas. Cuida de nós, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos dias. Entregamos em Tuas mãos, Filho de Deus, para que faças conforme achar melhor para a nossa salvação. A Tua paz, a Tua bênção, com grande poder, resplandeça sobre esta igreja, e sobre todos aqueles que ouvem a nossa palavra, que o Senhor possa zelar de nós e nos conduzir até o fim dos nossos dias.